Quarta-feira, a presença aqui da nutricionista, a Ana Daniela Carneleto. E o assunto já foi pautado ainda na última quarta-feira, né? Que é a famosa vitamina K. Aliás, a gente está falando aqui, obrigado pela companhia aí, a gente fala aqui de que a vitamina K não é uma vitamina que se fala muito, né? Se fala muito em vitamina C, vitamina B, vitamina D, né? O complexo, né? É complexo que se fala, né? Complexo B, B6, e assim por diante. Mas da vitamina K se fala muito pouco. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Realmente, bom dia, ouvintes, né?
Isso, de preferência, né?
Tô meio grosseira hoje. Realmente, a gente até não tem tanto estudo científico sobre a vitamina K aqui no Brasil, né? Fora, a gente já tem mais estudos, mas também não é aquela coisa como a vitamina D, por exemplo.
Aqui se fala sempre mais tarde, né?
É,
aqui muitas coisas, aqui em muitas coisas estamos sempre meio atrasados.
É, infelizmente, agora ainda a gente tem a Universidade de Santa Maria, tem a de Campinas também, que são pioneiras em algumas coisas, então pode ser que a gente comece a exportar
mais,
também, né?
Fala mais sobre a vitamina K. É.
Bom, e até exportar, né, as coisas em primeira mão. Porque agora a gente,
claro,
só recebe atrasado. Bom, a vitamina K, então, como nós falamos anteriormente, Maculã, ela é envolvida na produção da testosterona, né? Foi daí que surgiu o nosso interesse em falar dela. Então, além dessa questão de aumento da testosterona, ela tem uma função importantíssima, que é a da coagulação sanguínea, tá? Então, uma deficiência de vitamina K, ela pode gerar aqueles hematomas, pode gerar várias coisas ligadas à não coagulação do sangue. Até o Dani e a Ivone devem estar ouvindo agora, a Ivone, que são os nossos secretários, né? A Ivone me questionou sobre utilizar a varfarina. Eu não lembro direito se é esse o nome, mas enfim, que é um remédio para a coagulação, tá? É bem complicado, porque o remédio vai agir de uma forma e a vitamina K vai agir de outra, tá? Então, o remédio, ele vai afinar o sangue, a grosso modo, e a vitamina K, ela vai fazer com que esse sangue coagule mais fácil, né? Então, a gente tem algumas restrições, não totais, mas algumas restrições também para quem usa a medicação, né, para afinar o sangue. Bom, uma coisa bem importante, que eu vou ser bem sincera, eu não sabia. Eu fui atrás de artigos para estudar, para vir aqui, que é a questão da vitamina K, a deficiência dela, Maculã, está relacionada ao aumento de fraturas no quadril de idosos, principalmente mulheres. Olha só, né? Então, o que acontece? A vitamina K, ela vai regular a disponibilidade do cálcio na matriz desse osso e ela vai ajudar na manutenção dos ossos maduros já, né? Então, quando eu tenho essa deficiência da vitamina K, eu aumento a osteoporose, enfim, e aumento a fratura de quadril, né? Bem interessante, assim.
Então, vai muito além do cálcio, é isso?
Exatamente. A gente sempre comenta aqui que, por exemplo, no caso da testosterona da semana passada. Ah, mas tem a vitamina K, daí a gente tem a questão de glúten, daí tem o álcool, porque o álcool vai diminuir a vitamina que vai fazer, né? Então, assim, ó, o nosso corpo é tão perfeito que tá tudo entrelaçado. A gente precisa de tudo. Por isso que eu fico tão furiosa quando me dizem, porque a chia é a salvação do mundo. Não, não existe alimento que seja a salvação do mundo. Existe uma rede de alimentos, existe um corpo tão complexo e perfeito que uma coisa depende da outra. Então, como aqui, o cálcio, ele vai ser regulado também pela vitamina K, entre outras coisas. Tu vê, né? Não pode faltar nada.
Interessantíssimo. É uma corrente, né? Um conjunto todo de forças. Bom, exato. Vitamina K, onde se encontra e como consumi-la?
Então, não que eu seja muito fã desse alimento, mas as pessoas gostam no fígado, nós encontraremos, tá? Nos vegetais verdes escuros, nas carnes, principalmente de porco e de gado, tá? Cenoura, trigo, batata, na gema do ovo, arroz integral, nos leites e nos derivados também. Na verdade, assim, é difícil a gente ter uma deficiência de vitamina K, né, Macula? Porque são todos os alimentos que a gente consome, né? Claro, o arroz integral ainda não é, mas tem o milho, tem a cenoura, tem a carne de gado, né? Então, é mais difícil. E aí eu faço um alerta que, na verdade, os recém-nascidos são mais propensos à deficiência. Em função de o leite materno não conter tanta vitamina K, o intestino não está formado. Então, a maior propensão de deficiência de vitamina K é no recém-nascido. E pessoas com dieta muito restritiva ou anorexia, né? Aí essa é a maior propensão.
Mas no caso dos recém-nascidos, aí o pediatra, de repente, saiba disso, né?
Com certeza. Isso que é interessante, assim, porque já tem tantas coisas. Bom, um exemplo é de nascer bebê cuja mãe teve diabetes gestacional. Antigamente, gente, era um nenê de 6, 7 quilos. O nenê já nascia com, fazia hipoglicemia. Hoje a gente já sabe. Então, já previne isso aí.
Uhum.
Né? Então, com certeza, o pediatra já sabe como agir, como, né? Olha só a evolução, né? Há 30 anos, 35, quando eu nasci, tudo era tão diferente, né?
Mas que bom, então, hoje, informações sobre a vitamina, a famosa vitamina K, também importantíssima, né? Em nosso organismo, esse complemento e essa questão que você trouxe aí, a questão dos ossos, né? A questão dos idosos, né? Que com frequência a gente ouve falar de que os idosos caem, se machucam, quebram fêmur, né? Então, de repente, muita coisa está por aí também, né?
Com certeza. É aquela questão da pesquisa, de ir atrás da queixa do paciente e pesquisar realmente.
Exatamente. Boa semana para ti, então.
Boa semana. Até quarta.
Assuntos, assuntos, sugestões com a gente pelo fone 3371-0317, contigo pelo
3342-6368.
Ou também pelo WhatsApp da tua rádio, que é o 99979-7515. Já voltamos.